Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje temos o prazer de conversar com o Marcelo Lins, editor-chefe do Globo News. Em primeiro lugar, Marcelo, um prazer te conhecer, te receber e estar aqui conversando contigo.
Prazer é todo meu, José. Realmente uma oportunidade rara da gente conseguir trazer uma equipe completa de jornalismo, de telejornalismo aqui para a China, sem ser a equipe de correspondentes fixos que eventualmente a gente pode ter por aqui, né? E a gente vem aqui nessa parte chinesa de um projeto muito grande, que é um trabalho que a gente vem fazendo sobre os BRICS, as chamadas grandes economias emergentes, né? O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E nessa nossa produção dessa série, a gente já passou pela África do Sul, já passamos pela Índia, já estivemos na Rússia recentemente e estamos encerrando agora os nossos trabalhos aqui pela China, essa potência mundial, esse país que não deixa de nos surpreender, por mais que a gente já tivesse uma ideia do que iríamos encontrar, o que a gente vê em loco sempre é algo mais surpreendente do que a gente esperava, né?
Ô Marcelo, então você já adiantou para os nossos ouvintes assim, o objetivo dessa tua visita à China, né? E nessa passagem pelos outros países e agora pela China, o que é que você destacaria, assim, por exemplo?
Você sabe que quando a gente vai para um lugar aberto a descobrir as coisas, e qualquer pequeno detalhe acaba ganhando uma importância grande, né? Desde como se dá o trato do transporte público em determinado lugar. Fiquei muito impressionado pelo trânsito de Mumbai, a antiga Bombaim, né? Que é um caos aparente, com buzinas o tempo todo, tuk-tuks pela rua, e ao mesmo tempo as pessoas não brigam no trânsito. A gente lembra do Brasil e lembra que a qualquer besteira as pessoas estão brigando e se xingando no trânsito. Na Rússia, o que a gente sente? A gente esteve lá bem no início da crise ucraniana, digamos, que ainda está acontecendo, e a gente via nas pessoas uma preocupação muito grande em que essa crise fosse solucionada de uma forma pacífica, ou seja, lembrando das raízes históricas que unem russos e ucranianos, lembrando que a Ucrânia foi, por assim dizer, o berço da própria noção de uma nação russa, assim, né? Na África do Sul, o que a gente percebeu muito fortemente? O legado do apartheid, do regime de segregação racial, ainda muito presente. E isso ficou muito claro quando a gente foi constatando que a lista de entrevistado que a gente tinha ao sair do Brasil, feita a partir do Brasil, chegava-se numa universidade, buscava-se uma pessoa para falar, chegava-se numa indústria, buscava-se uma pessoa para falar. Quando chegamos à África do Sul, descobrimos que quase todos os entrevistados que nós tínhamos destacado eram brancos. Ou seja, o legado do apartheid ainda está muito presente na sociedade. Posições de comando ainda são ocupadas pelos brancos. Ao mesmo tempo, a grata surpresa, nas visitas que fizemos a várias universidades sul-africanas, vimos uma multiplicidade, uma variedade, uma riqueza racial, cultural, étnica, que não encontramos nem nas universidades brasileiras. Ou seja, o que é que isso indica? Indica que daqui a alguns anos a África do Sul terá de fato superado o drama do apartheid. E aqui na China, quando você eventualmente podia esperar um estado policial mais presente pelas notícias que a imprensa ocidental costuma passar daqui, e você nota uma sociedade que, mal ou bem, com defeitos que sabemos que há, com restrições que sabemos que existem também, mas que funciona de forma muito mais complexa e muito mais viva do que um visitante incauto poderia esperar. É claro que você, indo um pouco mais fundo, você vê que ainda há um longo caminho a percorrer, mas assim são também os processos de construção das sociedades. Então, o que fica marcado da China é essa China com vontade de ser uma China atualizada com seu tempo. A China, inclusive, que pensa em questões importantes como um crescimento sustentável, a questão da poluição muito presente, a questão da mudança do padrão industrial do país. Isso tudo, para o nosso público brasileiro, é muito interessante de você ver e ter um contato.
Ô Marcelo, você, por exemplo, esteve na Índia e na China, que são países com as duas maiores populações do mundo, né? E isso não é um fenômeno pequeno.
Não, isso é gigantesco e isso nos obriga a colocar um pouco as coisas em perspectivas. Inclusive quando falamos, por exemplo, de liberdades individuais, e de possibilidades de crescimento individual, quer dizer, e do tipo de sonho que estamos vendendo aos indivíduos de cada país. Como pensar, por exemplo, que todo indiano deve ter um automóvel, ou todo chinês, para ser considerado um cidadão de primeira classe, precisa ter um automóvel. Isso simplesmente é inviável. Precisamos repensar o tipo de modelo que a nossa própria indústria de comunicação, de informação, de publicidade está vendendo como sonho individual para as pessoas. Aonde se expressa melhor o individualismo? É cada um no seu carro ou é cada um no seu transporte público funcionando a contento? Então, talvez valha mais a pena lutar por cidades que tenham transporte público que funcionem para seus cidadãos, do que lutar pelo direito de cada um ter o seu automóvel. Eu acho que esse tipo de questão reaparece muito toda vez que a gente vê o tamanho do desafio que é você alimentar, você garantir saneamento básico, você garantir escola de qualidade, garantir habitação para populações acima de 1 bilhão de habitantes. E isso para a gente, no Brasil, às vezes parece simples, e não é nada simples.
Por exemplo, aqui na China, seu trabalho concentrou-se em 3 grandes cidades, né? Shenzhen, Shanghai e a capital Pequim, que tem populações enormes.
Isso, são cidades gigantescas, cidades, por incrível que pareça, muito diferentes entre si. Shenzhen nos atraiu por ter sido uma cidade que praticamente não existia até 1978, quando foi declarada a zona de economia especial, e a partir dali teve um crescimento vertiginoso, coisa que, a meu ver, só me parece possível a partir do planejamento de uma economia centralizada e politicamente também direcionada e planificada, como é a chinesa. Hoje em dia, um dos maiores portos do mundo, uma bolsa de valores importantíssima e uma cidade vibrante. Eu me lembro que na última noite que estivemos em Shenzhen, fomos jantar num restaurante no 96º andar de um edifício. Você pensando que 40 anos antes essa cidade era pouco mais do que um vilarejo de pescadores que vivia ali da coisa do mar, é um negócio que pra gente é difícil a gente imaginar. Xangai, sendo o centro financeiro desse país gigantesco, essa encruzilhada do mundo, pela tradição mesmo de contato com o Ocidente, Xangai é uma cidade que chama muita atenção, porque de vez em quando você precisa até ser lembrado que está na China. Tantas são as marcas internacionais que você vê pelas ruas, tamanha é a força daquele comércio de luxo também, uma cidade muitíssimo impressionante. E Pequim, o centro do poder, uma cidade enorme, gigantesca, com suas largas avenidas, ao mesmo tempo com seus rutões que nos lembram outros tempos da cidade, e onde a gente precisa buscar aqui e ali os referenciais que nos levam para essa China rural, para essa China do interior, onde não estivemos, mas que a gente sabe está ao nosso redor também, né?
Deu para perceber a questão da mobilidade humana dentro dessa urbanidade, que é um dos problemas brasileiros, né? E a China, de alguma forma, tem solucionado esse problema, né?
Sem dúvida alguma, eu acho que a China tem vários exemplos a dar ao Brasil no sentido da mobilidade urbana, que é um dos problemas prementes do nosso tempo. Facilitar e melhorar a vida do trabalhador urbano, fazendo com que a ida de casa ao trabalho não se torne um suplício, como é hoje em dia no Brasil, mas sim um fato comum do dia a dia que deve ser cumprido como parte da sua jornada. Então, o que vimos aqui? Em todas as cidades onde estivemos, havia metrô funcionando a todo vapor, ônibus elétricos pelas ruas, com horários regulares, com carros novos, cumprindo sua função de levar os trabalhadores e de levar quem quer que seja para os lugares mais distantes da cidade. No Brasil, parece que ainda demoramos a entender que o transporte é um direito de cada cidadão. E aí restringimos o direito ao transporte àqueles que podem pagar mais. Mas mesmo assim, pelas nossas falhas de infraestrutura históricas, já vamos nos convencendo de que é impossível garantir, mesmo que as pessoas tenham carro. Elas têm carro, mas não conseguem chegar onde querem na hora que precisam. Então, eu acho que, nesse sentido, temos muito que aprender. E, entre as muitas visitas que fizemos e muitas entrevistas que fizemos aqui na China, estivemos no quartel-general da BYD, lá em Shenzhen, que é uma pioneira, digamos assim, na fabricação de baterias e baterias de celulares, mas também baterias para automóveis, automóveis híbridos e carros elétricos 100%, e a BYD é uma dessas empresas chinesas que vem em potencial no mercado brasileiro e que está investindo hoje em dia na abertura de uma fábrica de ônibus elétricos no interior de São Paulo. Então, esse é o tipo de cooperação, esse é o tipo de trato e de acordo feito com o qual o Brasil tem muito a ganhar.
Ô Marcelo, eu gostaria assim que você comentasse especificamente sobre os BRICS. E agora você está fazendo esse programa quase nas vésperas da quinta reunião, que vai ser em Fortaleza, em julho, 15 de julho. Você percebe perspectiva na caminhada conjunta desses países, que tem como característica, digamos assim, o fato de serem países com peso significativo, que estão em processo de desenvolvimento?
Olha, esse projeto teve dois momentos muito interessantes. O primeiro, lá atrás, cerca de quase 2 anos, em que eu tive a ideia de vislumbrar, de fazer uma grande série de programas sobre os BRICS, onde eu apostava muitíssimo no potencial desse grupo de países como sendo uma força para contrabalançar, digamos assim, a força do, na época, do G8, G7 mais um, que seria a Rússia, e tendo um aspecto um pouquinho diferente do G20, que já englobava mais países, né? No decorrer do caminho, começaram a surgir muitas dúvidas sobre a própria viabilidade dos BRICS. Fazia sentido ainda manter um grupo de países emergentes tão diferentes, geograficamente separados, alguns deles por distâncias realmente de milhares de quilômetros, com objetivos, com necessidades tão diferentes? Ao mesmo tempo, o próprio Jim O'Neill, que lá atrás cunhou a expressão BRIC inicialmente, ainda sem a África do Sul, no meio do caminho resolve cunhar uma outra expressão, um outro grupo de países, o MINT, que juntaria o México, a Indonésia, a Holanda e a Tailândia ainda, como outras economias emergentes que estariam com mais potencial do que as nossas, talvez, e tal. E aí mantivemos a ideia do programa, vamos levar adiante, vamos fazê-lo, vamos ver o que sai disso. E aí, a cada visita que a gente fazia, a cada entrevista que fazíamos, víamos nos nossos parceiros, nos países que visitávamos também, uma onda de um certo otimismo e uma crença na viabilidade, principalmente das ações bilaterais entre os países integrantes dos BRICS. E hoje eu posso afirmar com propriedade e com segurança, que eu acho que é uma segurança, uma propriedade que poucos jornalistas brasileiros teriam, porque não estiveram em todos esses países numa mesma época como nós tivemos a chance de ter, que os BRICS são de fato não apenas uma boa perspectiva, como de fato já uma realidade. Nesse sentido, eu acho que a reunião de cúpula de Fortaleza, eu acho que essa cúpula ganha ainda mais força, principalmente no momento em que temos uma nova crise mundial em curso. Eu falo da crise ucraniana. Eu acho que nesse momento em que o G8 expulsou a Rússia, virou G7 de novo, o BRICS ganha ainda mais força.
Perfeito.
Não é? Então, eu acho que não há por que não dar certo o projeto de um grande grupo de países emergentes que possa, sim, se contrapor, não como adversário, como interlocutor.
Porque tem interesses realmente comuns.
Exatamente. Existem interesses comuns. São grandes populações, são países que muitas vezes precisam ainda de investimentos em infraestrutura muito grande, são países que ao mesmo tempo trabalham muito com inovação e têm conseguido grandes avanços com a inovação na qual investem, e são países que não têm o peso sobre eles de serem ex-potências coloniais. Isso eu acho muito importante também. Quando falamos das velhas e grandes economias do mundo, são todas ou quase todas, tirando os Estados Unidos, que foram colônia também, mas ex-potências coloniais. Essas ex-potências coloniais têm interesses muito próprios, que não gostariam de ver abalados. Os BRICS aparecem, mal ou bem, como uma sombra que pode assustá-los. Mas, na verdade, se eles entenderem que somos também interlocutores e que devemos ser olhados no mesmo nível e não no nível eles de cima e nós de baixo, eu acho que o mundo tem muito a ganhar com o fortalecimento dos BRICS, um protagonista do cenário mundial.
Talvez até acrescentaríamos aí, nessa sua reflexão, a necessidade que esses países em desenvolvimento têm de um ambiente pacífico para o triunfo do seu próprio projeto de desenvolvimento.
Sem dúvida alguma. Se nós pegarmos os BRICS, mesmo com a questão russa, mesmo com a questão ucraniana, não vemos nem na China, nem no Brasil, nem na Rússia, nem na Índia, muito menos na África do Sul, ambições de expansão territorial. Nesse sentido, pegando países importantes no cenário mundial, que vão ganhar mais importância nos próximos anos, com ideias pacíficas em relação ao que o mundo pode ser, eu acho que o mundo só tem a ganhar com BRICS mais fortalecidos e só tem a perder com BRICS mais enfraquecidos. Somos, de fato, muito mais parecidos do que, eventualmente, podem querer nos fazer entender.
Maravilhoso. Obrigado.
Obrigado a vocês.